no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de maio de 2024.
E vamos ao destaque do dia: investimentos em energia, infraestrutura e saúde.
Em agendas em São Paulo, o presidente Lula dá ordem para início de obras de drenagem e reurbanização na cidade de Araraquara.
Serão 143 milhões de reais do novo PAC para atender a cidade, que foi castigada por fortes chuvas no ano passado.
E anuncia a liberação de 187 milhões de reais no programa Brasil Sorridente.
26 milhões de crianças serão atendidas pela ação Mais Saúde Bucal nas escolas.
O presidente ressaltou que o programa representa acesso da população mais pobre a atendimento odontológico.
Há muito tempo as pessoas não tinham essas condições. As pessoas muitas vezes não têm dinheiro para comprar uma escova de dente. Às vezes as pessoas não têm dinheiro para comprar uma pasta.
E vamos falar mais sobre saúde e políticas para crianças.
10 mil cadernetas de vacinação estão sendo enviadas para garantir documentação e imunização dos pequenos no Rio Grande do Sul. Luciana Colares de Holanda.
E o Ministério da Educação também definiu diretrizes para orientar os sistemas de ensino, flexibilizando o calendário escolar do estado.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse a rede nacional de rádio.ebc.com.br.
Prevenção à enchente.
143 milhões de reais serão investidos em Araraquara, na cidade de São Paulo, que sofreu com fortes chuvas nos últimos anos.
A iniciativa quer evitar alagamentos, promover o desenvolvimento urbano sustentável e dar mais segurança à população.
Os recursos são do novo Programa de Aceleração do Crescimento.
Todos os anos, as fortes chuvas sempre castigam Araraquara no interior paulista. Em janeiro do ano passado, o presidente Lula visitou a cidade e as famílias atingidas por enchentes da região que causaram mortes e destruição. O comerciante Jader Sigoli conta que na última enchente foram destruídos carros, casas e morreram pessoas.
É caos total mesmo na hora que chove. Teve caso de arrastar carro ali embaixo do terminal, chegou a morrer gente.
De volta a Araraquara, o presidente Lula assinou ordens de serviço de macrodrenagem da Via Expressa e reurbanização da Orla Ferroviária. É a primeira etapa de uma obra de 143 milhões de reais para recuperação dos canais da Via Expressa. Os recursos estão dentro do novo PAC Seleções, que até agora já atendeu mais de 90 projetos de cidades com obra de contenção de encostas para prevenção de desastres naturais. Investimentos de 1 bilhão e 700 milhões de reais e qualidade de vida para a população, disse o ministro das cidades, Jader Filho.
Essa é a maior obra de infraestrutura da história de Araraquara. Nós resolvemos, com todas as licenças, com todo o esforço, seja do governo federal, seja da prefeitura, para que nós pudéssemos resolver o problema daqui.
A obra também prevê paisagismo com área de lazer, destaca o ministro dos Transportes, Renan Filho.
Aí em cima vai ter lago, quadra esportiva, pista para Cooper, pista para ciclismo e vai se transformar num parque.
O engenheiro e especialista em macrodrenagem, Pedro Ivo, explica quais os benefícios da obra.
A população de Araraquara vai ganhar muito, além da mitigação dos riscos, a questão do lazer e qualidade de vida vai melhorar bastante aí.
Para o presidente Lula, a obra é um investimento para a qualidade de vida da população.
É uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, porque 143 milhões, porque Araraquara é uma cidade que tem vivo um desastre climático e Araraquara, igual qualquer outra cidade, merece 143 milhões ou merece mais.
No evento também foram anunciadas melhorias para a saúde de Araraquara, recursos para a reforma de 3 unidades de pronto atendimento e a construção de uma nova UBS. Foi anunciada ainda a adesão do município ao programa Mais Acesso a Especialistas do Ministério da Saúde, que torna o acesso a exames especializados e consultas mais rápido e sem burocracia. De Araraquara, em São Paulo, Pablo Mundim.
E ainda em Araraquara, que fica no estado de São Paulo e não na cidade de São Paulo, o presidente Lula visitou uma escola municipal onde participou de uma ação de saúde bucal com as crianças.
Na visita foi anunciado um investimento de 187 milhões de reais na ação Mais Saúde Bucal nas escolas.
Os recursos serão usados na compra de insumos e instrumentos para tratamento de estudantes do ensino básico de escolas públicas.
A expectativa é que 26 milhões de estudantes de 3 a 14 anos sejam beneficiados pelo programa, que faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal, também conhecida como Brasil Sorridente, retomada pelo governo.
Eles receberão a visita de profissionais de saúde para serem orientados sobre escovação e receberem aplicação de flúor, entre outras coisas.
O presidente Lula disse que o programa garante o cuidado com a saúde bucal para os mais pobres.
Há muito tempo as pessoas não tinham essas condições. As pessoas muitas vezes não têm dinheiro para comprar uma escova de dente. Às vezes as pessoas não têm dinheiro para comprar uma pasta. Eu acho que o que está acontecendo aqui nessa escola e em outras escolas de Araraquara é um exemplo para todo o território brasileiro.
Bagaço e palha da cana-de-açúcar que iam para o lixo agora viram etanol.
Essa é a segunda geração do combustível, chamada também de E2G.
E o Brasil inaugurou hoje a planta da maior unidade de produção desse etanol no mundo, também com a participação do presidente.
O presidente Lula visitou a planta de etanol de segunda geração do Bioparque Bonfim nesta sexta-feira, acompanhado de uma comitiva de ministros. O empreendimento, que fica em Guariba, no interior do estado de São Paulo, é o maior do mundo e tem capacidade de produzir 82 milhões de litros do E2G por ano a partir do bagaço da cana-de-açúcar. O presidente Lula fez o descerramento da placa de inauguração da planta e reafirmou o compromisso do Brasil com a exploração de alternativas sustentáveis para reduzir os impactos ambientais.
Eu venho aqui, vou visitar um monte de bagaço que antes era jogado fora, e aí eu fico percebendo que a nossa engenharia, que os nossos pesquisadores conseguiram fazer o que nenhum país do mundo que pensa que é melhor do que nós fizeram. A gente consegue transformar aquele bagaço numa coisa que produz o etanol de muito melhor qualidade do que o etanol do mal que a gente produzia antes, que é o etanol de segunda geração.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a produção deste tipo de etanol também contribui para o desenvolvimento econômico, promovendo uma gestão mais eficiente dos resíduos e potencializando a inovação tecnológica.
Para trocar o querosene de todos os aviões do mundo, o caminho é etanol de segunda geração, porque ele terá uma pegada de carbono melhor e competitividade. Vai ter que trocar o combustível dos navios e o etanol pode levar ao e-metanol. E o Brasil está aí na liderança do combustível da navegação marítima. Se fala em carro híbrido e, de novo, o etanol com o elétrico.
A planta recebeu investimento de mais de 1,2 bilhão de reais e contribuiu para a geração de 1.700 empregos diretos. Magno Alves é um dos 250 funcionários efetivados após a conclusão da obra e conta que a oportunidade mudou sua vida.
Aqui eu estou criando um espaço para poder eu escrever minha própria história, entendeu? Então eu estou aprendendo essa oportunidade aqui e estou agarrando de um residência, né, o modo de falar, né, o ditado popular de Minas. Né?
De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o Brasil possui hoje 3 plantas comerciais de etanol de segunda geração, com uma capacidade total de produção de 152 milhões de litros por ano, confirmando o papel de liderança global em energias renováveis.
Sabemos da importância de descarbonizar o planeta e é fundamental que o façamos e que o Brasil seja exemplo para isso, e nós já o somos.
Ainda segundo o ministro, a estimativa é que até 2033 a capacidade instalada de geração chegue a 600 milhões de litros anuais com a implantação de 8 unidades de produção do biocombustível. De Guariba, em São Paulo, Jéssica Gonçalves.
O O presidente Lula lamentou a morte de Michel Nissenbaum, brasileiro que era mantido refém pelo Hamas.
E disse em suas redes sociais que o governo segue engajado nos esforços para que todos os reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados.
E também que o Brasil vai continuar trabalhando pelo cessar-fogo e pela paz para os povos de Israel e da Palestina.
Boa tarde, Brasil. Tá chegando boa notícia.
Fala, Amazonas. Tem notícias da saúde.
Bom dia, Minas Gerais.
Bom dia, Bahia.
Quer ter um canal direto com o governo do Brasil e saber tudo o que é feito por você, pela sua cidade, estado ou região? Tá na mão.
Pelo WhatsApp, você se conecta diariamente com as políticas públicas, ações, obras, entregas e todos os programas do governo federal feitos para você. Acesse agora gov.br/tanamão, tudo junto e sem acento. Basta escolher o estado, clicar no botão seguir e pronto. Tá na mão.
Siga também os canais oficiais do governo, da presidência e da Secretaria de Comunicação. E ative o sininho para receber as notificações dos canais em tempo real.
Informação? Tá na mão. Seu canal direto com o futuro do Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.
O governo federal abriu um novo crédito extraordinário para ações de apoio de reconstrução no estado do Rio Grande do Sul, no valor de mais de R$1,8 bilhão.
Entre as destinações para os recursos está a autorização da parcela extra do Fundo de Participação dos Municípios, de aproximadamente R$190 milhões.
O crédito será usado também para a retomada de atividades das universidades e institutos federais, suporte aos serviços de emergência e conectividade, ações de defesa civil, entre outras.
Com esse acréscimo, os recursos anunciados pelo governo federal para o Rio Grande do Sul já ultrapassam os R$62 bilhões.
Brasil contra fake.
Desde o início da tragédia no Rio Grande do Sul, o governo já recebeu o apoio de mais de 60 países.
É falsa a alegação de que o governo federal está recusando o apoio internacional ao Rio Grande do Sul.
O apoio internacional ao país é o tema do Brasil contra fake de hoje.
Produtores de mentiras têm espalhado a falsa narrativa de que o governo federal estaria recusando o apoio de outros países no socorro ao Rio Grande do Sul. A verdade é que, desde que as inundações atingiram o estado, o Brasil tem recebido manifestações de solidariedade de mais de 60 países do mundo. Essas manifestações incluem ofertas de apoio de governos estrangeiros, sociedade civil, terceiro setor, entidades privadas, internacionais, particulares e da comunidade brasileira no exterior. A resposta emergencial tem sido coordenada pelo governo federal através de diversos ministérios e agências, como informa José Sola, coordenador-geral de cooperação humanitária da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty.
Os países, organismos internacionais e essas entidades no exterior entram em contato com a rede de postos do Brasil, que é mantida pelo Itamaraty no exterior.
O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional comunica essa oferta internacional ao colegiado do Comando Operacional Conjunto. É feita uma análise. De acordo com a oferta, essa análise pode ser aceita ou não ser necessária naquele momento. Uma vez que há uma decisão que é comunicada ao Itamaraty ou especificamente à Agência Brasileira de Cooperação, essa informação é levada então ao ofertante, para que então seja dado encaminhamento, em caso de aceitação, para que chegue o mais rápido possível ao Brasil.
Países como Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Portugal e Uruguai já forneceram apoio, incluindo helicópteros, estações móveis para purificação de água, geradores de energia, produtos de higiene e roupas térmicas. Doações importantes também vieram de ONGs internacionais. Portanto, as alegações de que o Brasil está rejeitando a ajuda internacional são mentirosas e irresponsáveis. Fique atento. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marx.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
E as crianças gaúchas também estão recebendo apoio do governo federal.
Para garantir a vacinação e a documentação delas, 10 mil cadernetas da criança serão enviadas ao estado.
Com as enchentes, muitas famílias perderam o documento, que é indispensável para o acompanhamento de saúde para crianças até 9 anos.
E o calendário escolar também será flexibilizado pelo Ministério da Educação, para garantir que elas concluam o ano letivo adequadamente.
Acompanhe os detalhes na reportagem de Luciana Colares de Holanda, direto de Porto Alegre.
São mais 10 mil unidades da caderneta da criança, 5 mil para meninos e 5 mil para meninas, que serão distribuídas pelo Ministério da Saúde nas regiões afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, inclusive nos abrigos. Quem saiu de casa às pressas deixou tudo para trás e a caderneta foi um dos tantos documentos perdidos com as enchentes. Agora, as famílias podem recuperar, pelo menos, parte do histórico de saúde dos filhos. Rodrigo Stabile, coordenador da operação de emergência do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, fala sobre a importância da caderneta.
A caderneta, ela é o raio-x da criança. Ela traz, muito além das vacinas, traz a vida dessa criança. Tem o seu peso, tem as próprias notas da mãe e do pai, né? Tem os procedimentos iniciais do tratamento do bebê, se é uma menina, se é um menino, para que se possa fazer um acompanhamento.
Agatha tem 2 anos e 5 meses. A família está toda em um abrigo em Porto Alegre. A mãe, Luciana Beatriz Gomes, conta que perdeu tudo com as inundações e a filha pequena recebeu as vacinas contra gripe e Covid.
É muito importante mesmo, ainda mais esse negócio da enchente, né? Que ela ficou um pouco na água. Aí também ela ficou meio gripadinha, né? E eu fiquei com medo. Daí a primeira coisa que eu fiz foi correndo pegar a carteira de vacina dela para poder vacinar ela, né? Com medo. Essas doenças, vacinei aqui no abrigo.
E o Ministério da Educação também definiu diretrizes para orientar os sistemas de ensino, flexibilizando o calendário escolar do Estado. As instituições de educação básica e superior estão dispensadas excepcionalmente de cumprir o mínimo de dias letivos e a carga horária anual na educação infantil. No ensino fundamental, médio e superior, a obrigatoriedade dos dias letivos só se mantém se a carga horária anual for cumprida. Essas orientações valem enquanto durar o estado de calamidade pública. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Luciana Colares de Holanda.
94% da população brasileira com mais de 5 anos tomou pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.
É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde.
A pesquisa também mostrou que quase 90% das pessoas de 5 anos ou mais haviam tomado pelo menos 2 doses da vacina.
Aos 59 anos, o auxiliar de serviços gerais, Gilvan Gonçalo, tomou 4 doses da vacina contra a Covid-19. Ele já foi diagnosticado com a doença 3 vezes, sempre de forma leve. Ele acredita que, por causa da vacina, nunca precisou ser internado ou sofrer com sintomas mais fortes.
A vacina é o melhor método para a gente, para evitar uma doença, para essa pessoa pegar uma ou qualquer outro vírus aí.
Assim como Gilvan, até o primeiro trimestre de 2023, 188 milhões e 300 mil brasileiros já haviam tomado pelo menos uma dose da vacina. Isso representa quase 94% da população. A pesquisa também mostrou que cerca de 77% dos adultos vacinados tomaram 3 doses ou mais da vacina. Quase 90% das pessoas de 5 anos ou mais já tomaram pelo menos 2 doses. É o que destaca Rosa Dória, analista de pesquisa do IBGE.
O Ministério da Saúde considera que para uma pessoa estar minimamente, com a proteção minimamente eficaz contra a Covid, ela precisa ter tomado pelo menos 2 doses da vacina, que seria o que eles chamam de esquema primário completo. Entre as pessoas de 5 anos ou mais, 88,2% estavam pelo menos com o esquema primário completo, ou seja, elas tinham tomado 2 doses da vacina ou mais doses.
Com o coronavírus ainda em circulação, o Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a doença no calendário nacional de vacinação. A vacina é aplicada a partir dos 6 meses de vida. Mesmo quem já tomou mais que 2 doses, precisa ficar atento e tomar os reforços quando necessário. Nesse momento, a vacina é ofertada aos grupos prioritários. É o que aponta a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.
Então, pessoas que vivem com alguma doença,
que diminui a imunidade, né? Diminui a defesa do organismo. Também gestantes, profissionais de saúde, população quilombola, ribeirinha, pessoas no sistema prisional, também aquelas pessoas que estão, né, no tratamento contra o câncer e acima de 60 anos são alvo dessa campanha.
A vacina contra a Covid-19 protege contra as formas mais graves da doença e o estudo apontou que sem a vacina aumenta a chance da pessoa contaminada ser internada. Entre as pessoas que não haviam tomado nenhuma dose quando tiveram Covid-19, 5,1% precisaram ser internadas. Esse percentual de internados cai para 3,9% entre as pessoas que tomaram uma dose e cai ainda mais para 2,5% entre os entrevistados que tomaram duas doses ou mais. Reportagem Márcia Fernandes.
O INSS começou a pagar hoje a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas de todo o país.
Os primeiros a receber são os segurados com benefício dígito final 1 e que ganham até um salário mínimo.
O pagamento vai até o dia 7 de junho.
E por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul, os pagamentos dos segurados gaúchos estão sendo realizados todos nesta sexta-feira.
Para saber quem tem direito, pode procurar a página do INSS na internet em gov.br/INSS.
O sonho de conquistar uma medalha olímpica está cada dia mais próximo para alguns esportistas brasileiros, com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
E a delegação brasileira vai contar com reforço este ano de pelo menos 64 atletas militares, que já estão com a participação garantida.
Há dois meses dos Jogos Olímpicos Paris 2024, 64 esportistas do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa já carimbaram passaporte para o Mundial. A iniciativa prepara atletas brasileiros para grandes competições e fortalece as equipes militares nacionais. Atualmente, o programa conta com 570 atletas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A sargento da Marinha, Laura Amaro, de 23 anos, é uma das atletas militares que garantiu sua vaga nas Olimpíadas deste ano. Ela descreve o sentimento de conseguir a vaga.
Eu estou muito feliz com essa conquista olímpica, agora é aproveitar e se divertir nessas Olimpíadas, dar o nosso resultado, continuar treinando muito forte e continuar no nosso processo, que está muito bonito.
Criado em 2008, o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa recruta atletas de alta performance por meio de processo de seleção que leva em conta as medalhas já conquistadas durante a carreira. A iniciativa inclui modalidades como atletismo, natação, judô e boxe. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Carlos Vinícius Teixeira de Vasconcelos, destaca os benefícios do programa aos atletas.
Nesse período, eles têm direitos a benefícios, como salário, 13º, férias, assistência médica, além de dispor de instalações esportivas militares para o treinamento.
Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023, os atletas militares conquistaram 99 das 205 medalhas alcançadas pelo Brasil. Esse número representa 48% do total das medalhas obtidas pelo time Brasil. Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, 8 das 21 medalhas obtidas pelo nosso país foram conquistadas pelas Forças Armadas. Reportagem Lani Barreto.
O prazo para recurso sobre atendimento especializado no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, termina hoje às 23h59 do horário de Brasília.
Quem teve a solicitação indeferida pode fazer uma nova tentativa no sistema ENSEJA. O resultado dos recursos serão divulgados no dia 29 de maio.
O INEP oferece atendimento e recursos de acessibilidade em todos os exames e avaliações que aplica.
O resultado dos pedidos de atendimento especializado será divulgado no dia 31 de maio.
O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. A prova acontece no dia 25 de agosto.
A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, solicitou explicações das operadoras de planos de saúde sobre cancelamentos unilaterais de contratos feitos nos últimos dias.
Só a plataforma consumidor.gov.br recebeu 1.753 queixas sobre o tema.
A Senacom enfatiza que muitos consumidores foram surpreendidos pela rescisão unilateral de seus contratos em um curto espaço de tempo, o que impediu a busca por alternativas viáveis.
A preocupação aumenta nos casos de beneficiários que necessitam de assistência contínua ou a longo prazo, que repentinamente ficam sem a cobertura médica assistencial.
As operadoras têm um prazo de até 10 dias para enviar suas respostas à Senacom.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que a polícia não pode exigir que Ministério Público antecipe providências em casos envolvendo crianças e adolescentes.
Falta de câmeras corporais para esclarecer conflito de versões leva a STJ a absolver suspeito.
Ex-prefeito de Graça Aranha, no Maranhão, é condenado por gastar R$ 553 mil sem licitação.
Boa noite, eu sou Marissa Omena.
E eu sou Walter Lima.
Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que delegados de polícia não podem exigir que o Ministério Público antecipe providências em casos envolvendo crianças e adolescentes.
Em razão da autonomia funcional do Ministério Público, delegado pode solicitar a medida e não determinar. Marcelo Della Libera.
Na ação, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público questionava dispositivo da Lei Henri Borel, que fala que a polícia pode requisitar a abertura da ação cautelar de antecipação de produção de prova. Para o relator no STF, ministro Luiz Fux, o dispositivo deve ser interpretado de forma que o verbo requisitar tenha o sentido de solicitar e não determinar. Segundo o ministro, essa medida preserva a autonomia constitucional do Ministério Público e mantém a possibilidade de provocação da polícia para antecipação de produção de provas, como ouvir vítimas e testemunhas antes do início do processo penal, em casos de violência doméstica ou familiar contra crianças ou adolescentes.
Mais de R$ 35 milhões já foram destinados como parte do imposto de renda para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa do Rio Grande do Sul.
O estado gaúcho está em primeiro lugar no volume de recursos recebidos de doação de contribuintes que já entregaram a declaração de imposto de renda deste ano.
A estimativa é que o montante destinado ao povo gaúcho aumente em até 30% até a próxima sexta-feira, dia 31, quando é o prazo final da entrega da declaração.
A iniciativa se alinha à campanha Se Renda à Infância, criada em 2021 pelo Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de estimular o repasse de recursos para projetos voltados à proteção de direitos infanto-juvenis.
Se houver conflito de versões sobre circunstâncias em que o réu foi revisitado na abordagem de rua, cabe à acusação provar a versão dos policiais.
Esse é o posicionamento do STJ, Fátima Uchoa.
Policiais militares de São Paulo estavam em patrulhamento quando um homem, ao avistá-los, fugiu e jogou uma sacola em terreno vizinho à casa dele. Na sacola teriam sido encontrados 62 pinos com cocaína. O homem foi condenado nas instâncias ordinárias, mas a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do Ministério Público e anulou as provas, absolvendo o réu. O colegiado considerou que, diante de versões diferentes quanto à abordagem, caberia ao MP comprovar a versão dos policiais e, segundo o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, o Estado optou por não se aparelhar de forma suficiente para produzir as provas necessárias.
Justiça do Trabalho vai julgar ação sobre vó que levava netos para trabalhar.
Em 2019, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação pública para proteger as crianças. Larice de Paula.
O Conselho Tutelar acompanhava o caso desde 2016. As 5 crianças vendiam produtos e catavam recicláveis com a avó nas ruas de Corumbá. O TRT da 24ª Região de Mato Grosso do Sul enviou o caso para ser julgado pela Justiça Comum, mas no TST, a segunda turma reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar essa ação pública. Para o colegiado, o vínculo familiar não impede o reconhecimento da exploração de trabalho infantil.
Justiça condena ex-prefeito de Graça-Aranha, no Maranhão, por gastar R$ 553 mil sem licitação.
Em 2011, Edivânio Pessoa usou recursos do Fundeb, do Fundo Municipal de Saúde, para compras e pagamento de pessoal. Luiz Antônio Silva.
De acordo com o Ministério Público Federal, relatórios técnicos comprovaram a dispensa de licitação por meio de notas de empenho, ordens bancárias de pagamento e contratos emitidos pela Prefeitura na contratação de médicos temporários e aquisição de combustíveis. A pena de 3 anos e 7 meses em regime fechado foi substituída pela prestação de 1.290 horas de serviços à comunidade, além do pagamento de R$ 55 mil de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiotvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Desoneração da folha de pagamento para empresas e municípios será votada na primeira semana de junho.
Projeto cria Força Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Sancionada a lei que prorroga apoio a 30 atividades dos setores de cultura e eventos.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto da desoneração da folha de municípios e setores da economia deve ser votado na primeira semana de junho.
Já a Comissão de Constituição e Justiça deve votar o novo Código Eleitoral no dia 5 de junho. A previsão é dos líderes partidários que se reuniram para definir as próximas pautas do Senado e do Congresso. Mais detalhes com a repórter Janaína Araújo.
O líder do União, senador Efraim Filho, da Paraíba, afirmou que as negociações estão sendo feitas para a votação do projeto de sua autoria, que trata da desoneração para municípios e setores da economia. Ele explicou que o relator da proposta, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, está em contato com o Ministério da Fazenda para trazer um acordo e votar o projeto em junho.
É uma premissa do Congresso Nacional que setores da economia e municípios têm de andar juntos. O relator disse que aguarda o Ministério da Fazenda encaminhar sugestões sobre as compensações. O que há e acordado é a lei da desoneração a 8%. E as alíquotas futuras ainda a serem definidas.
Primeiro vice-líder do MDB, o senador Marcelo Castro, do Piauí, confirmou a sessão do Congresso Nacional da próxima terça-feira para a votação de vetos. E no Senado, a deliberação sobre o projeto da reestruturação de carreiras do Serviço Público Federal e na Comissão de Constituição e Justiça do novo Código Eleitoral.
O novo Código Eleitoral, que começará a ser debatido no Senado, consolida em um único texto toda a legislação eleitoral. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, também anunciou a apresentação de 3 propostas de emenda à Constituição que prevêem o fim da reeleição e mandatos de 10 anos para senadores e de 5 anos para os demais cargos legislativos.
Castro ainda sugeriu mudança no calendário de eleições para unir os pleitos para prefeitos, governadores, presidente e demais cargos eletivos no mesmo ano eleitoral.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, voltou a alertar que uma severa estiagem ameaça o norte do país, especialmente o território amazonense. O parlamentar disse que, apesar de os rios amazônicos estarem enchendo e ainda ocorrerem algumas chuvas, os indicadores de nível das águas mostram que a crise climática já é uma realidade. Acrescentou que a expectativa é que o Amazonas enfrente uma nova estiagem severa pelo segundo ano consecutivo, com a possibilidade de ser ainda pior do que é de 2023.
Plínio Valério voltou a pedir o asfaltamento da BR-319 e criticou a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, que, segundo ele, se opõe às obras. Para o senador, é indispensável que a rodovia esteja trafegável o mais rapidamente possível para que os caminhões possam abastecer Manaus no momento em que existe a possibilidade de que as águas dos rios baixem o suficiente para impedir a navegação.
Se nós não tivermos agora a BR-319 trafegável, Manaus vai colapsar de alimentos, Manaus vai colapsar de medicamentos.
E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi convidada pela Comissão de Constituição e Justiça para prestar esclarecimentos sobre a pauta ambiental.
O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, atendeu ao pedido de senadores que questionaram a falta de ação da pasta diante das enchentes no Rio Grande do Sul. Repórter Marcela Cunha.
O convite à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi apresentado pelo presidente do colegiado, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, em resposta a diversos questionamentos apresentados durante a última reunião da CCJ, quando foi aprovado o projeto que estabelece diretrizes gerais para a elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Durante a discussão, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, alegou que os parlamentares estão insatisfeitos com a falta de diálogo com o Congresso.
Eu quero saber se algum senador ou senadora foi procurada pelo Ministério do Meio Ambiente para tratar desse assunto. Nunca foi. A preocupação da ministra Marina Silva é com o exterior, não é com o interior, não é com o Brasil.
Mas o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, rebateu ao defender que o Ministério também trabalha para reparar a imagem do país, desgastada pelas ações do governo Bolsonaro no aspecto ambiental.
Ela está resgatando a imagem do país externa e internamente. Nós temos um ano e meio de governo. Olha, com todo respeito, ela não está aqui para se defender. Uma ministra do Meio Ambiente que fez e muito para a pauta ambiental.
Ainda não há data marcada para a audiência de Marina Silva na CCJ.
E um projeto recentemente apresentado no Senado sugere a criação da Força Nacional de Proteção e Defesa Civil.
Inspirada na Força Nacional de Segurança Pública, a instituição poderá dar respostas mais imediatas em casos de desastres climáticos. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, apresentou um projeto de lei que cria a Força Nacional de Proteção e Defesa Civil. O objetivo é criar uma organização complementar para dar respostas imediatas aos desastres e minimizar danos e prejuízos. Messias de Jesus justifica que os eventos climáticos são frequentes, o que pede uma ação permanente do Estado.
E esses eventos, eles são corriqueiros, eles existem praticamente uma, duas vezes por ano em alguns estados brasileiros. E o governo federal não tem nenhum instrumento legal que ampare imediatamente os estados membros da federação. Portanto, a criação da Força Nacional de Defesa Civil é um pouco parecida com a Força Nacional de Segurança Pública.
O projeto estabelece ainda que a Força Nacional de Proteção e Defesa Civil será composta por equipes multidisciplinares, com a participação de voluntários, profissionais de saúde, assistência social ou segurança pública, a depender da necessidade de cada desastre.
A prorrogação do programa de incentivos ao setor de eventos foi sancionada e valerá até 2026.
Com a lei em vigor, o PERSE, programa que traz medidas de apoio a bares, hotelaria, produção de espetáculos, entre outros, contará com 15 bilhões de reais nos 3 anos de vigência. 30 atividades serão beneficiadas pelo programa. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a lei que estabelece teto de 15 bilhões de reais para os incentivos fiscais do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, criado durante a pandemia de Covid-19. O texto também reduz de 44 para 30 o número de serviços beneficiados. O teto de 15 bilhões de reais vale até dezembro de 2026. A alíquota zero para os 4 tributos envolvidos: Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS/PASEP e COFINS, será extinta quando o custo fiscal acumulado do benefício difícil atingir o limite fixado. A relatora no Senado, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a importância do setor de eventos para a economia.
Há pouco tempo, o filme Cangaço Novo foi feito no interior da Paraíba, no Cariri, em Cabaceiras, na nossa Hollywood nordestina. Sabe o que aconteceu? O impacto positivo? Cinema, 4 meses de filmagem, ocupando hotéis e pousadas do município durante 4 meses, aproveitando os cidadãos como figurinistas. Isso tudo significa dizer dinheiro, recursos para o município, vindo de fora.
Entre as atividades que deixam de contar com o PERSE estão albergues, campings e pensões, produtoras de filmes para publicidade, locação de automóveis com motorista e atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Na quarta-feira, dia 22, o Tribunal de Contas da União analisou a auditoria feita no Plano Nacional de Educação, o PNE. A fiscalização abordou os resultados do programa entre 2014 e 2024 e avaliou a elaboração do projeto para os próximos 10 anos. O TCU verificou 52 indicadores usados para medir a qualidade da educação no país. O nível médio de execução das metas foi de 59,2%, quando o esperado era de 80%. Um dos problemas apontados é a própria definição das metas a serem atingidas por estados e municípios. A pandemia da Covid-19 também teve impacto significativo nos dados verificados entre 2020 e 2022. Para o próximo plano, o Ministério da Educação deve fazer mudanças para ajudar os governos locais nessa definição e na forma de avaliar os resultados.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário pode votar projeto que suspende e anistia dívidas dos produtores gaúchos.
Comissão direciona emendas para o Rio Grande do Sul diante da tragédia climática.
Comissão aprova Maio Laranja para combater abuso e exploração sexual infantil.
Boa noite. Avança nas comissões da Câmara o projeto que oficializa maio como mês de conscientização no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A campanha Maio Laranja pode passar a ocorrer oficialmente para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que também institui a flor amarela e laranja e a chamada Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes como símbolos do combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. A comissão aprovou o texto da relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a uma proposta da deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás. A relatora citou a Organização Mundial da Saúde, que considera o abuso sexual infantil um dos maiores problemas de saúde pública, com consequências para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da vítima. E uma convenção da OIT, que trata a exploração sexual como uma das piores formas de trabalho infantil. Laura Carneiro afirma que a maioria das vítimas tem 13 anos de idade ou menos e que, segundo estudos realizados em diferentes partes do mundo, o percentual de crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de abuso sexual varia de 3% a 36%. Mas muitas vítimas não revelam o abuso e só conseguem falar sobre isso quando se tornam adultos.
As estatísticas, portanto, não são dados absolutos. Geralmente o crime é encoberto por um muro de silêncio do qual fazem parte familiares, os vizinhos e algumas vezes os próprios profissionais que atendem as crianças vítimas dessa violência. Os efeitos psicológicos do abuso sexual são devastadores e os problemas decorrentes do abuso persistem na vida adulta das vítimas. O desenvolvimento da criança pode ser afetado de diferentes formas, uma vez que algumas apresentam efeitos mínimos ou nenhum efeito aparente, enquanto outras desenvolvem graves problemas emocionais, sociais e até mesmo psiquiátricos. Diante desse contexto, o Estado não pode ficar inerte.
A relatora acrescentou ao CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a atribuição de definir a imagem da flor amarela e laranja. O texto também determina que os símbolos e o material produzidos para a campanha de maio sejam utilizados durante os períodos de carnaval e festas juninas. Segundo o Disque 100, o número de denúncias cresceu 38% durante o carnaval de 2024. Foram registradas quase 74 mil acusações de violações a partir de mais de 11 mil denúncias no período de 8 a 14 de fevereiro. Comparando os dados referentes a fevereiro de 2023 ao mesmo período carnavalesco de 2024, houve um aumento de 30% no total do número de denúncias desse tipo de crime contra o público infanto-juvenil. Com a aprovação na Comissão da Família, a proposta que oficializa o Maio Laranja para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Segurança Pública.
Doutor Jaziel, do PL, alerta para a situação da segurança pública no Ceará, informando que só em abril ocorreram 320 homicídios no estado. O deputado também lamenta os recentes assassinatos de políticos ocorridos nas cidades de Crato e Icó.
Doutor Jaziel culpa o governo do Ceará e o governo federal pela situação. Ele enfatiza a necessidade de ação do Ministério Público e da polícia contra facções criminosas que, segundo ele, têm levado terror e pânico à população cearense.
Cabo Gilberto Silva, do PL, acusa o governo da Paraíba de disseminar informações falsas sobre o número de policiais disponíveis para a festa de São João de Campina Grande. Com dados do Tribunal de Contas paraibano, o parlamentar aponta que o efetivo real da Polícia Militar é de cerca de 7 mil agentes e não 22 mil, como afirma o executivo local.
Cabo Gilberto Silva também acusa o governo da Paraíba de não cumprir promessas de campanha, como a realização anual de concurso público para a Polícia Militar. Ele diz que desde 2019, apenas um certame foi realizado e que muitos dos novos servidores ainda não foram convocados devido a questões legais.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, critica a edição de um decreto do Exército que estabelece para policiais e bombeiros da reserva o porte de armas de baixo poder de incapacitação. Segundo ele, a medida é injustificada, já que esses policiais, após 35 anos de serviços, possuem conhecimento técnico e profissional para fazer uso de armas.
Coronel Assis mostra preocupação com a segurança dos policiais na reserva remunerada e enfatiza a importância de garantir a eles o direito à autodefesa eficaz. O deputado promete lutar contra a restrição via Comissão de Segurança Pública para que os policiais possam proteger suas vidas, a de suas famílias e a sociedade.
Saúde.
Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, afirma que a Prefeitura de São Luís foi insensível ao não sancionar projeto que garantiria aos pais de crianças com deficiência o direito de usar o cartão de transporte gratuito para levar seus filhos às terapias e consultas. Ele questiona a lógica de esperar que uma criança com deficiência possa andar sozinha de ônibus.
Duarte Júnior aponta a dificuldade enfrentada por uma mãe que não consegue usar o cartão para buscar a filha nas sessões de terapia. Ele elogia a Câmara de Vereadores de São Luís pela promessa de promulgar o projeto, garantindo de fato o direito de ir e vir das crianças com deficiência no município.
Doutor Remi Soares, do PP do Maranhão, parabeniza os profissionais do segmento pelo Dia Internacional da Enfermagem e pelo Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Ele destacou a importância da categoria, principalmente em momentos de crises e desastres naturais.
Desenvolvimento Regional.
Dimas Gadelha, do PT, descreve a situação da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que, segundo ele, enfrenta problemas de saneamento básico, violência e falta de infraestrutura. Segundo o deputado, os investimentos feitos pelo governo federal no município através do PAC serão fundamentais para mudar esse cenário.
Dimas Gadelha conta que os recursos serão investidos nas áreas de urbanização, combate a enchentes, construção de creches, centros de cultura e quadras poliesportivas. positivas. Por fim, o deputado ressalta a importância das ações para melhorar a vida dos moradores de São Gonçalo.
Zé Neto, do PT, celebra a entrega de novas barracas para os comerciantes da Feira do Tomba, no município de Feira de Santana. Ele lembra que a medida foi viabilizada pelo governo da Bahia com o apoio de seu mandato, que destinou emendas parlamentares à Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional do Estado.
Zé Neto também ressalta a importância da Feira Guai para a cidade, devido à geração de cerca de 6 mil empregos. Ele espera que, em breve, com a ajuda do SEBRAE e da Câmara de Dirigentes Lojistas Local, seja concluído o processo de regularização dos dois centros de compras.
Habitação.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, defende a aprovação de projeto que prevê a autogestão em obras para moradias populares, com o controle das ações sobre a responsabilidade de associados de cooperativas ou de entidades sem fins lucrativos. Ele diz que o objetivo é transformar a ação em política de Estado.
Joseildo Ramos ressalta a audiência pública que debateu o assunto com a presença de representantes de diversos estados. O deputado enfatiza a necessidade de ajustar a legislação para que organizações sociais tenham mais autonomia na escolha dos locais das moradias populares.
Trabalho.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, exalta a importância da Lei do Jovem Aprendiz para a geração de emprego e para a qualificação profissional de adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Segundo ele, desde 1943, a aprendizagem tem impactado positivamente no trabalho e na educação dos brasileiros.
Júlio César Ribeiro afirma que, ao longo dos anos, foram gerados mais de 600 mil empregos formais pelo modelo da Lei do Jovem Aprendiz, que deve ser modernizada com a aprovação do Estatuto do Aprendiz. Ele pede que o Parlamento delibere a matéria em regime de urgência, com o objetivo de oferecer mais oportunidades aos jovens.
Economia.
Melong Solano, do PT do Piauí, comenta que o Banco Mundial publicou um simulador que calcula os impactos positivos da reforma tributária recentemente aprovada no Brasil. Segundo ele, além de simplificar a vida dos empresários, a reforma torna mais difícil a sonegação de impostos e melhora a distribuição de renda no país.
Entre os pontos principais do novo modelo, Melong Solano cita a redução da carga de impostos para os 10% mais pobres do país. Ele lembra que é preciso aprovar ainda a regulamentação da reforma tributária. O deputado também menciona a futura reforma do imposto de renda como parte do esforço para enfrentar a desigualdade entre os brasileiros.
Agricultura.
Eli Borges, do PL do Tocantins, aponta para o impasse entre produtores de carne e os frigoríficos nacionais. Segundo ele, apesar de a carne nacional ser a mais barata do mundo, os preços baixos não chegam ao consumidor final, porque os frigoríficos manipulam os valores.
Na opinião de Eli Borges, o controle do mercado por parte dos grandes frigoríficos e o impacto financeiro disso sobre os produtos que estão à beira da falência merece uma investigação do Congresso, talvez por intermédio de uma CPI.
Votação.
Câmara pode votar projeto que suspende e anistia dívidas de produtores gaúchos afetados pelas enchentes. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
O plenário da Câmara pode votar mais um projeto voltado para dar um alívio financeiro à população atingida pelas cheias no Rio Grande do Sul. Dessa vez, o benefício é dirigido aos produtores rurais que têm dívidas de financiamentos, de custeio e comercialização da safra. O projeto, apresentado pelos deputados Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, e Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, anistia os produtores afetados pelas enchentes do pagamento das parcelas de financiamento com vencimento até 31 de dezembro. Além disso, suspende por 2 anos os pagamentos previstos para esse ano nos contratos de financiamento de comercialização e investimento rural. A proposta ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O relator, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, apresentou parecer com mudanças pontuais na proposta. O texto original tratava de financiamentos obtidos junto ao BNDES e ao Banco do Brasil. O relator estendeu o benefício a empréstimos rurais concedidos por qualquer instituição financeira nos municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo governo federal. E para as operações de investimento, o texto do relator adia por 2 anos as parcelas já vencidas ou a vencer em 2024. O custo orçamentário da medida é sustentado pelo decreto de calamidade pública aprovado pelo Congresso. O decreto retira as medidas emergenciais dos limites de despesas previstas no arcabouço fiscal e dispensa a necessidade de cortes em outras áreas. O deputado Zucco defendeu a aprovação da medida como maneira de compensar os agricultores gaúchos afetados pelo desastre que atinge o estado há um mês.
É de suma importância que possamos aprová-lo. Ele concede anistia ao pagamento de parcelas mensais de crédito e custeio adquiridos em 2024 pelos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul para pagamento até dezembro de 2024. Suspende o pagamento das parcelas mensais de crédito de investimento e de comercialização adquiridos neste ano pelos produtores rurais do meu querido Rio Grande.
O relator, deputado Afonso Mota, retirou da proposta trecho que garantia renda mínima mensal de 2 anos a qualquer produtor rural do país atingido por catástrofe natural, como a que afetou o Rio Grande do Sul. Ele argumentou que esses casos não estão previstos no decreto de calamidade e devem ser tratados em uma proposta separada. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o regime de urgência para o projeto, mas deixou claro que acordo feito com os demais líderes limita o benefício aos produtores dos municípios em estado de calamidade.
Nós negociamos a votação dessa urgência na reunião do Colégio de Líderes. E é importante dizer, o acordo, quando formos discutir o mérito, é para somente as áreas atingidas. Não é para todo o Rio Grande do Sul, para as áreas atingidas.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que anistia os produtores rurais gaúchos afetados pelas enchentes do pagamento das parcelas de financiamento com vencimento até 31 de dezembro. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Bibo Nunes, do PL, expressa indignação com a gestão federal frente à tragédia climática no Rio Grande do Sul. Ele avalia que a resposta que o governo tem dado à crise é insuficiente para atender as necessidades da população afetada e pede que integrantes do executivo deem mais atenção às inundações no estado.
Marcel Van Hatten, do Novo, analisa que os 11 bilhões de reais da suspensão do pagamento das dívidas do Rio Grande do Sul não serão suficientes para reconstruir o estado. De acordo com o deputado, os prejuízos da tragédia já somam pelo menos 20 bilhões de reais, ressaltando a necessidade de apoio ao Sul, além de divisões partidárias.
Pompeu de Matos, do PDT, apresentou o projeto que visa zerar o IPI para cidadãos que perderam seus veículos nas enchentes do Rio Grande do Sul. Ele afirma que o objetivo não é fornecer carros novos de graça, e sim facilitar a compra de automóveis, caminhões, caminhonetes, motos e maquinário agrícola para os afetados pela tragédia climática.
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara destina emendas para socorrer o Rio Grande do Sul diante da tragédia climática. A reportagem é de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o redirecionamento de suas emendas ao orçamento de 2024 para atender o Rio Grande do Sul. As comissões permanentes do Congresso Nacional têm direito a emendas coletivas ao projeto de lei orçamentária de cada ano. Elas são direcionadas a projetos e órgãos relacionados à área de atuação da comissão. A presidente da CCJ, a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, explicou como vai funcionar esse redirecionamento.
Anualmente, a comissão tem 15 milhões de reais em emendas que são direcionadas, estavam direcionadas ao Ministério da Justiça e à Polícia Rodoviária Federal. Com a situação de calamidade, essas emendas, elas vão continuar sendo indicadas ao mesmo setor. No entanto, elas vão ser direcionadas no Ministério para atender a situação de calamidade do Rio Grande do Sul.
As inundações que atingiram o Rio Grande do Sul desde o final de abril já deixaram cerca de 200 pessoas mortas e mais de 400 cidades com infraestrutura e economia comprometidas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Relações Exteriores.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, sublinha a importância dos 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China, ressaltando o quanto são benéficas para os dois países. Ele refuta as críticas de que o acordo foi feito por um governo de esquerda com um país supostamente comunista, ao lembrar que o laço inicial foi feito durante a ditadura militar.
Flávio Nogueira enfatiza a importância da política externa independente, PEI, do Brasil, desenvolvida por chanceleres de diversos espectros ideológicos para manter as boas relações internacionais, reforçadas pelos esforços do atual governo em expandir a diplomacia multilateral para promover o desenvolvimento nacional.
Educação.
Lidse da Mata, do PSB, celebra os 10 anos de criação do Campus dos Malês, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, localizada em São Francisco do Conde, na Bahia. Ela ressalta que o município foi escolhido para abrigar a unidade de ensino devido à forte influência afro-brasileira na região.
Lidse da Mata aponta que o Campus dos Malês oferece atualmente 6 cursos presenciais de graduação, além de cursos à distância e um mestrado em estudos de linguagem. A parlamentar saúda os estudantes e o corpo docente da Unilab e comemora a luta contínua da universidade pela independência e internacionalização do ensino.
Cultura.
Délio Pinheiro, do PT de São Paulo, lamenta o falecimento do multiinstrumentista Théo Azevedo aos 80 anos. O parlamentar lembra que o artista mineiro foi um dos grandes representantes da cultura brasileira, tendo vencido um Grammy Latino, além de ser certificado como o maior produtor de discos da história do Brasil.
Homenagem. O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, celebra o trabalho das lideranças da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Ele lembra que a igreja tem milhares de templos em todo o Brasil, liderados com excelência e combatividade.
Ciência e tecnologia.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica trecho de projeto que regulamenta o mercado de serviço de streaming e vídeos sob demanda no Brasil. Na visão do congressista, não é justo taxar empresas donas de plataformas digitais, mas isentar emissoras de radiodifusão.
Sargento Gonçalves avalia que a proposta em tramitação é um ataque aos princípios democráticos. O deputado afirma que o objetivo do governo federal é impedir o livre acesso do povo às redes sociais. Ele também acusa o executivo de beneficiar, com a proposta, grupos que defendem a pauta identitária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ótima noite, bom fim de semana. A gente volta na segunda-feira.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.